E um projeto arrojado pode fazer com que Maringá tenha um CEASA com um prédio de 20 mil metros. Os investimentos, a princípio, seriam de 30 milhões de reais. E muita coisa pode mudar no abastecimento, tanto na preservação dos alimentos, na higiene desses alimentos, na agilidade entre a distribuição e, antes de mais nada, a recepção desses alimentos. Mas vamos conversar com quem está por trás desse projeto, que está em Maringá para apresentá-lo e para discutir esse projeto com empresários do CEASA e junto com o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara. Eu estou aqui com Luiz Guzzi, que é presidente da CEASA Paraná. Senhor Luiz, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson. É um prazer estar aqui na CBN, falando desse projeto que deixa a gente muito entusiasmado pelo grande impacto que ele vai contribuir na questão da qualidade alimentar.
Bom, esse projeto ele é inspirado no modelo ou em modelos europeus. Houve um estudo para ser adequado esse projeto para a nossa realidade. Como foi esse estudo e como se chegou à conclusão desse modelo europeu e qual a diferença com o modelo atual que nós temos?
Na realidade, o que a gente buscou conhecer, né? O modelo hoje de centrais de abastecimento, que a gente chama de CEASAs, que tem no Paraná e tem em todo o Brasil, são 76 CEASAs, foram construídos na década de 70, onde o grande objetivo era aproximar a produção do mercado consumidor e, com isso, baixar o custo final desse produto e dar acesso de forma mais constante e de forma mais diversificada ao consumidor. Só que de 70 para cá, um caminhãozinho que transportava 1.200 quilos, hoje são 16 toneladas, que entra numa unidade nossa, né? Você não tinha nenhuma mecanização no setor, você não tinha o desenvolvimento das ciências agrárias. Hoje você tem morango o ano todo, você tem maçã o ano todo, você tem a tecnologia de logística evoluindo muito. Hoje você consegue trazer produtos do Chile, da Argentina, da Itália, de forma muito competitiva. Então, quando a gente foi buscar estudar um pouquinho essa questão alimentar, primeiro nós descobrimos o seguinte. Bom, a Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: olha, você tem que consumir todo dia 400 gramas de frutas e hortaliças. Nós consumimos de em torno de 150 a 170. Isso tem uma relação direta com as doenças não comunicáveis, né? Diabetes, infartos do miocárdio, bom. Então, o Brasil tem que se preparar para aumentar o consumo de frutas e hortaliças. E todo consumidor, até ter a fruta na sua geladeira ou a batata, né? Isso tem todo um transporte, uma logística.
Que a gente não percebe.
Que não percebe. Né? Não percebe. Percebe muitas vezes que a banana chega machucadinha lá, dizendo, o que será isso, né? Ela começa a sofrer esses danos físicos ou muita manipulação, né? Passando de mão em mão. Quer dizer,
isso, exposto a uma temperatura não adequada às vezes.
Isso, o consumidor não quer mais, né? Ele quer um produto que ele saiba a origem, ele quer consumir produtos o ano todo, ele quer saber da segurança desse produto, ou seja, esse produto tem resíduo de agrotóxico, esse produto é quem que produziu ele, né? E aonde que entra a CEASA nisso tudo, Zé? A CEASA, ela faz parte dessa, ela ocupa um pedaço dessa logística para o produto chegar na mesa do consumidor.
E um pedaço importante, se nós formos pensar entre o produtor e a transferência disso para a mesa do consumidor, é na CEASA onde nós temos a maior manipulação desse produto.
Isso, não deveria ter manipulação desse produto, né? Aí quando você pergunta assim, mas então por que vocês foram buscar modelos fora do Brasil? Como a gente faz parte de uma associação que congrega todas as CEASAs do Brasil, todas elas passam pelo mesmo dilema. Perda de eficácia de logística, né? Falta de espaço, muito problema de segurança do alimento, né? Bom, onde que tem isso? O governo do Paraná fez uma parceria com a região da Emília-România, né? Que é uma região de grande excelência na Itália, e em cima disso nós temos mandado missões de técnicos para a Itália, missões de atacadistas para a Itália, produtores, missões deles para cá, a gente faz videoconferência, e em cima disso a gente começou a construir essa nova modelagem de estrutura. Eles passaram disso, a mesma coisa que nós aqui há 30 anos atrás. Então é chegada a hora de a gente dar um novo enfoque à questão alimentar, né? Isso passa pela CEASA.
Senhor Luiz, o nosso ouvinte não pode visualizar aqui o projeto que o senhor tem em mãos, mas a atual CEASA, ela é bem dispersa. Isso. Nós temos um espaço ocupado por várias edificações que parecem ser etapas diferentes entre a recepção do produto, do alimento, seleção e depois colocar para comercialização. Essa distribuição ela vai ser unificada. É como se nós tivéssemos uma linha de montagem, né? O prédio isso. vai ser unificado. No que isso muda e qual a eficiência que isso dá em relação a tempo, higiene, perdas?
Na realidade, o conceito que a gente foi buscar na Europa, ele é um conceito de centro agroalimentar. Centro agroalimentar não tem só frutas e hortaliças. Você vai abrir para pescados, você vai abrir para flores, você vai diversificar os produtos que ali passam. Bom, para quem está nos ouvindo, para ter uma imagem, assim, vamos imaginar, nós temos uma ideia muito shopping, né? A gente acaba sendo urbano, mesmo estando numa região forte na questão do agronegócio. Mas vamos imaginar um shopping onde a parte de vestuário fosse um barracão, a parte de gastronomia fosse outro barracão, a parte de calçados fosse outro barracão, né? E tudo isso, você, para sair de um barracão para o outro, você passa no relento, você não é estimulado a ver a qualidade do produto ou do serviço. As nossas seasas são isso. Então, o novo projeto, ele vem justamente, primeiro, diversificar os alimentos que ali são comercializados. Valorizar a otimização, a rapidez na recepção e na expedição desses produtos. Uma maçã, ou uma pera, ou uma banana que entra numa Ceasa, ela não pode ficar mais do que, dependendo do produto, né, um produto que precisa, uma pera importada, né, no máximo 3 dias que ela fica dentro da unidade. Mas uma banana entrou e sai no mesmo dia. Então vamos imaginar um comprador, né? Se a gente também olhar para Maringá e região de Maringá, cresceu restaurantes, né? Cresceram os restaurantes industriais, cresceram os hotéis, o consumidor é mais exigente, então ele quer um produto que primeiro atenda o seu padrão de qualidade, né? Segundo, ele quer que seja um produto seguro. Terceiro, eu quero diversificar esse produto, né? E as nossas Ceasas hoje, elas trabalham basicamente com frutas e hortaliças, mas numa estrutura que não compete o quê? Não dá eficiência na recepção e expedição.
Sr. Luiz, a perda. A gente fala muito no agronegócio brasileiro, tem muita perda. Uhum. Perda nas estradas, a nossa logística é muito ruim. E quando nós observamos o projeto da Ceasa, ele tem uma integração das fases de chegada do produto, isso, seleção. É possível saber o quanto vai se reduzir de perdas desse produto em percentual?
Olha, é interessante assim, porque se a gente for discutir só uma construção, né, um prédio, não é esse o objetivo dessa nova central da Ceasa. Né? Se a gente discute só o prédio, não. Tem que ser um centro agroalimentar diversificado. Segundo, ele tem que ser eficiente na recepção e expedição. Né? Bom, terceiro, ele é indutor de melhorias tanto para trás, até o produtor, e para frente, até o consumidor. Hoje a gente recebe muito produto que ele acaba sendo remanipulado na unidade. Né? Por quê? Não é bem transportado, não é bem embalado. Né? Ele, por não ter uma automação na cadeia, ele chega numa unidade da Ceasa, ele tem que ser descarregado caixa a caixa, às vezes cai. Né? Então, a gente, numa nova unidade, ela tem que receber o produto pronto, classificado, embalado, rotulado, e todo o processo, desde a colheita, a gente vê muito, quem conhece uma unidade da Ceasa, muitas vezes, o produto sendo classificado ali. Até então, a banana, alguns tempos atrás, ela vinha em cacho.
É como se nós tivéssemos que exigir um selo de qualidade. O governo do estado chegou a pensar no projeto, acho que ele chegou a implantar um projeto de qualidade, de selo de qualidade
dos produtores. Nós vamos chegar nisso. Você assim, ó, primeiro, quem perde nessa ineficiência toda? O produtor e o consumidor. Por quê? Porque nós estamos, através desse modelo, querendo que o produto já saia pronto da propriedade, em unidades de embalamento, classificação. Quer dizer, ele já sai da unidade, já sai da propriedade, sem que alguém tenha que mexer nele. Né? E chega numa unidade da Ceasa como essa, ele tem um grau de automação. Tudo tecnologia que nós já temos aportado aqui, empilhadeiras, o jacaré. Né? Você confere um grau de recepção com maior qualidade, sem você causar danos a esse produto.
E tendo a informação de quanto que entra, qual
sim,
tipo de produto que
sim,
é.
Sim, origem. Daí você me perguntou quanto que a gente consegue reduzir essa perda. Aí é uma coisa que dói para a gente quando a gente fala assim. Essas unidades que a gente visitou lá na região da Emília-România, na região de Verona, na França, é 0,005. A nossa perda aqui chega a 30%.
Espera um pouquinho. Eu acho que agora nós temos números que deixam uma isso. diferença significativa. Na Europa, praticamente é zero.
Você tem 0,005, praticamente zero.
Tá. Nós temos 30% de perda.
Dependendo do tipo de produto, se chega a ter 30%. Por quê? Se ele vier sem classificação lá da propriedade, lá do agricultor, né? Ele vem a granel. Então, ele vem batendo na carroceria do caminhão, né? Segundo, se ele é transportado de forma inadequada. Muitas vezes a gente vê um caminhão pegando vento. Vento tira a umidade da fruta ou da hortaliça, né? Tem que ter lona protetora ou caminhão baú. Então, é mais um índice de...
A mudança, inclusive, no tipo de transporte, o caminhão que é feito o transporte.
Completa, completa. Isso vai influenciar, né? Terceiro, quando ele chega numa central de abastecimento, né? Quanto menos você jogar uma caixa para um lado para o outro, né? Melhor. Então, você tem que ter uma automação. Então, a questão de utilização de pallets, né? De a mercadoria já chegar pronta. Outra coisa que é uma tendência que vai crescer. Você pega o morango, a partir do momento que você colhe o morango, a cada uma hora que ele fica fora da refrigeração, é um dia de prateleira que você perde. Então, entra aí também a questão da cadeia de frio. Né? Hoje a gente vê muitos produtos, em função do valor agregado, né? Ele a partir que ele colheu, aí um pouquinho de agrônomo assim, a partir do momento que você colheu uma fruta, uma hortaliça, ela começa a respirar muito intensamente. Se você põe uma cadeia de frio, se você embala bem, né, você reduz, você aumenta o tempo de vida útil.
O que facilita produto. A comercialização dele depois, porque a pessoa compra o produto melhor, com mais qualidade, com mais durabilidade.
Isso. Pronto. E uma coisa que aconteceu na década de 90, que é importante a gente falar, quando abriu o mercado brasileiro e entraram as grandes redes de supermercado. E elas já estavam acostumadas com esse processo de embalamento na propriedade, de logística eficiente.
Vieram com o costume europeu.
Vieram, americano e europeu. O que aconteceu aqui? A grande maioria dos atacadistas saíram das centrais de abastecimento. Por quê? Porque a estrutura não era compatível a essa eficiência que se pensa.
Agora eles podem voltar.
E agora, tanto que nós estamos conversando com as redes de supermercados.
Eu quero aproveitar um pouco o tempo da nossa conversa sobre aquelas perdas de novo. Nós falamos em índice de perda, em volume de dinheiro, de recursos. É possível dimensionar
isso? Eu vou te dizer o quanto que a gente gasta. A nossa maior unidade é Curitiba, 60% do que nós comercializamos nas CEASAs, em torno de 1,2 milhões de toneladas ano. Né? A unidade de Curitiba, nós gastamos só para destinar resíduo orgânico, que é produto que estragou, cerca de R$300 mil por mês. Isso é dinheiro jogado fora. Né? E que normalmente vira passivo ambiental. Né? Então você tem todo um trabalho para você... Quer dizer, a mesma coisa
não acontece. Não é só que se perdeu. Não. É dar uma finalidade naquilo que vai aumentar esses 300 mil reais e mais os 200
não.
mil.
Não. Então você aumenta o teu grau de responsabilidade. E a gente tem trabalhado muito de forma integrada com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Saúde do Estado, com a Emater, com as prefeituras, justamente porque isso é uma mudança de atitude. Não adianta só dar canetada, fiscalizar, isso é uma mudança de atitude, né?
É você resolver o problema mesmo.
Né? É você, de fato, encarar o problema e dizer assim, ó, nós estamos jogando dinheiro fora.
Sr. Luiz, vamos falar um pouquinho de preços? Isso pode acarretar numa redução de preços?
Mas não. Quando a gente falou que a CEASA foi implantada na década de 70, justamente para ter um grande impacto no preço final do produto, né? Ao longo do tempo, muda o escopo legal, melhora a eficiência, né? Isso alguém paga isso, né? Então, se você tem uma estrutura mais eficaz, onde você valoriza a apresentação do produto, aquilo que é resíduo, ele fica lá na propriedade, ele não anda 200 quilômetros, 300 quilômetros para ser jogado fora dentro do andar da CEASA, tudo isso é custo, né? E os modelos europeus e americanos, eles perceberam isso, olha, não dá mais para conviver, né? Em função do grande desafio que nós temos de aumentar o consumo per capita de frutas e hortaliças, não dá mais para perder 30% daquilo que produz.
Bom, e agora, para fecharmos nossa conversa, Maringá pode ser a primeira cidade a ter essa unidade. Quando começariam as obras? Vamos falar coisas que as pessoas gostariam
de saber. Assim,
quando que tudo isso pode estar mais próximo de nós?
Na realidade, assim, olha, nós estamos fazendo um processo completamente diferente. Todo mundo sempre pergunta assim, quanto é que custa uma estrutura dessa? Uma estrutura dessa para a nossa unidade de Maringá, que é a terceira, que tem todo um ambiente interessante na comunidade, na cadeia produtiva. Nosso encontro hoje é na Associação Comercial Industrial. Os empresários perceberam isso. O prefeito de Maringá já conhece o projeto e foi até a Itália ver para poder compreender melhor isso. Né? Quer dizer, na realidade, assim, a nossa ideia hoje na apresentação lá é mobilizar a comunidade para de forma conjunta a gente buscar, porque um bom projeto, nós temos que alavancar recursos. Né? Então essa é a nossa ideia. Tá? Esse projeto ele tem que ser autossustentado. Nós temos empresários que têm interesse nisso, né? Através de parceria público-privada. O município tem interesse, o Estado tem interesse, embora a CEASA seja uma empresa do governo do Estado, ligada à Secretaria da Agricultura. Né? A nossa ideia é que a comunidade dizer, queira um projeto como esse. Nós estamos dando uma grande contribuição, não só para Maringá, para o Paraná, para o Brasil, porque é um novo modelo construtivo que valoriza uma SEASA como um espaço estratégico para qualidade alimentar, né, para distribuição de produtos e para a economia regional.
Lembrando ao nosso ouvinte que essa conversa é hoje, às 6h45 da tarde, na ASSIM, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Senhor Luiz Guzzi, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Que bom, estamos à disposição, né? Eu acho que esse papel que a CBN faz de posicionamento, de formadores de opinião, é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que a gente falou, as pessoas não se ligam e dizem, puxa vida, né? Está perdendo 30%, né? Quer dizer, quem paga isso?
Tá? E a qualidade do meu alimento.
É isso, também, né? Então, um projeto como esse, ele vem para criar um novo marco regulador para o setor.
Eu conversei com o presidente da SEASA Paraná, Luiz Guzzi. Falamos sobre aí o novo projeto arrojado de um prédio de 20 mil metros que vai mudar completamente logística, recepção, distribuição, qualidade, preservação de alimentos em Maringá. Um projeto estimado em R$30 milhões. Conversa é hoje, às 6h45, com empresários do setor, com a presença do secretário de Abastecimento, secretário de Agricultura e Abastecimento de Maringá, Norberto Ortigara.